Agora na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Bruno Capozzi.
Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de É da Coisa. Esse é pra cá que a gente. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Diamond, nas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou Bob Furuia no aplicativo.
Band Play.
Eu
segui o ritmo.
Bruno Capozzi, você está muito à frente. Bob, tá? Não quero competir. Não,
ele viu que não ia conseguir. Ele viu
esse negócio de não querer competir é coisa de gente assim. Ah, não, já ganhei mesmo.
Lógico que não.
Boa noite, meninos. Hoje só no Facebook, não.
Não, é tudo menos.
WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo fora do ar. Todas as coisas do seu Zuckerberg fora do ar, né? De cara tem um problema, né? Como o cara é dono de tudo isso, então quando fica fora do ar, ele deixa boa parte do mundo fora do ar, né? Faz o seguinte, usa SMS, eu tô falando com os meninos pelo SMS. Nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas acham esquisitíssimo, o Bob Furruia, que a gente use o WhatsApp.
Esquisitos são eles, né?
Exato. Eles têm um monte de esquisitíssimo, eles não têm nem bidê, nem tem buchinha. Mas eles acham, mandar então mensagem por áudio, aí consideram o fim do mundo, né? Bom, todo caso, né? Olha aqui, a gente tá fazendo brincadeira, mas tem uma questão aí que precisa ser levada a sério, né? A Frances Haugen, né? É uma loura engenheira, né? Que trabalhou, 37 anos trabalhou para o Facebook, não trabalha mais. Está denunciando ali problemas graves de segurança no Facebook. Denunciou, as ações do Facebook despencaram, né? Ela deu uma entrevista para a CBS News, o programa 60 Minutos, né? E denunciou ali um monte de coisa, inclusive táticas de suposto incentivo ao ódio, porque o ódio provoca mais engajamento e o Facebook, o grupo ganha mais dinheiro com isso. São acusações graves, precisa ver se procedem, se não procedem. Agora, que é uma coincidência, o Bob, o Bruno Capozzi, bem desagradável, né? Porque vem a público uma denúncia importante, né? Feita por uma funcionária qualificada, né? Eu pedi para botar a foto dela no ar, mas acho que não deu tempo ainda, né? E, no entanto, e em seguida, o troço todo sai do ar, né? Então, alguma coisa pode ter acontecido. Não estou dizendo que aconteceu, que tenha relação com as denúncias, mas também não dá para fazer de conta que, as denúncias não aconteceram. Certo? É isso aí. Agora, nós não vamos... temos coisas importantes para o Brasil a tratar, né? Vocês estão sabendo, a essa altura, que vieram a público reportagens no mundo inteiro, né, com documentos conseguidos pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, os chamados Pandora Papers. Que tem um nome engraçadinho, né? Pandora é uma figura mitológica, né? Foi criada originalmente por Vulcano, a pedido de Júpiter, de Zeus. Mas era só um truque para ferrar com Prometeu, Bob Furuia. E aí fizeram...
cultural.
Você fez uma mulher lindíssima. Em muitas leituras da mitologia, seria a primeira mulher. Se fez uma bela mulher. Todos os deuses contribuíram, Bob Furuia, para alguma qualidade da Pandora. Todos eles. Por isso que Pandora quer dizer aquela que foi dotada por todos os deuses. Literalmente é isso. Em certo sentido, feita por todos os deuses. Mas é dotada por todos os deuses de qualidades. Todos eles dotaram de qualidade. E o Júpiter, o Zeus, estava querendo ferrar com Prometeu. Eles tinham tido uma questão, que agora eu não vou entrar no detalhe. E ele deu para Pandora uma caixinha. E falou para ela, dê de presente para Prometeu. E Prometeu falou, eita, isso é truque, não vou querer. Então a Pandora tentava seduzir o Prometeu e nada, né? De pegar a caixinha. Vai o Epimeteu, que é o irmão do Prometeu, que quer dizer, Bruno Capozzi, em grego, imprudente. E abriu a caixinha. E da caixinha saíram todos os males do mundo. Morte, peste, guerra, tudo que você quiser. Né? Só a esperança ficou no fundo da caixa. A última que morre. Então, Pandora Papers traz um pouco a ideia de aquilo que concentra os males do mundo. Será que concentra? Bom, são 11,9 milhões de documentos que trata de contas em paraísos fiscais mundo afora, inclusive alguns nos Estados Unidos. Estima-se que os ativos nos paraísos fiscais somem 32 trilhões de dólares, um dinheiro que costuma ficar escondido. Nessa leva, 35 líderes e ex-líderes mundiais estão, 336 políticos. Tem patriotas como Vladimir Putin, o Uhuru Kenyatta, presidente do Quênia, o Milo Dakanovic, provavelmente presidente de Montenegro, o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, né? Sebastião Pinheiro, do Chile, o rei Abdullah da Jordânia. Esse Bob Furuya, ele tem investido em offshore 100 milhões de dólares. Né? E o presidente do Azerbaijão, então, que é o maior de todos, que é um ladrão, a família toda rouba o Azerbaijão, eles têm investimentos estimados em 3 bilhões de dólares. Nossa. Venderam um conjunto de imóveis para o fundo que cuida dos bens da família real britânica por 226 milhões de reais. O presidente da República Tcheca comprou bens na Riviera Francesa avaliados em 12 milhões de libras esterlinas, Bob Fuller. Isso dá aí uns quase 90 milhões. O Tony Blair, veja você, Tony Blair, 46,44 milhões, estou botando em português já, tá? A lista não traz gente boa. Offshore é uma forma de você esconder dinheiro, sim, e de pagar menos impostos. O caso do Tony Blair, por exemplo, pegaram ali um exemplo, Tony Blair. A mulher dele comprou imóveis avaliados em 6,45 milhões de libras esterlinas, 46,44 milhões de reais. Comprou pela offshore. Se tivesse comprado o Bob Furuya em nome próprio, teriam pagado de imposto 2,246 milhões de reais. Como compraram pela offshore, não pagaram nada. Depois nós vamos ver que tem patriotas brasileiros também que estão devendo aqui dentro impostos 16 bilhões e que estão cheios de offshore lá fora. E agora nós vamos à questão que interessa. O seu Paulo Guedes tem uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, né? Que é um território britânico que tem legislação própria para as finanças. Dreadnought, que é encoraçado ou capote, não se sabe bem. Na verdade, está no plural também. Se for encoraçado, é encoraçados, que é navio de guerra. Sei lá, porque o Paulo Guedes botou esse nome na empresa dele, que ele é sócio com a mulher. Em 2015, eles tinham lá 9,5 milhões de dólares. Que é um bom dinheiro para começar, Bob Furuya. E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem 4 offshores. 2 nas Bahamas e 2 no Panamá. Todos esses paraísos fiscais. Então vamos à questão que interessa. É ilegal ter offshore? Não. Eu posso ter se eu quiser. Só que, sabe o que falta, Bob, para ter uma offshore? O óbvio, o que que falta? Eu ter dinheiro, né? Para botar no offshore. Né? Eu posso ter offshore, todo mundo pode ter offshore. Basta que declare a receita, pague os impostos e está tudo certo. Não é ilegal. Mas, Reinaldo, E antes que eu continue, só um... Ah, mas por que expor offshore? Porque quando as pessoas têm empresas no Brasil, esses dados são públicos. É estranho que não sejam públicos quando as empresas estão fora do Brasil. Então acho que tem que publicar. Lembrando que é legal. Mas eis os buziles, não para todo mundo. Paulo Guedes exerce uma função pública. O presidente do Banco Central exerce uma função pública. E nós temos duas coisas no Brasil. Nós temos o Código de Ética dos Servidores da Administração Federal, da Administração Pública. E nós temos a lei, né, que veda conflito de interesses. Eu estou falando de lei. Num caso é um código de ética, no outro é uma lei. Parágrafo 1º do artigo 5º do Código de Ética. É vedado o investimento em bens cujo valor ou cotação possa ser afetado por decisões ou política governamental a respeito da qual a autoridade pública tem informações privilegiadas. Venham cá. A começar do mais óbvio, a cotação do dólar está ou não está sujeita a decisões do Paulo Guedes e do Roberto Campos Neto? Não tem escapatória. Então, eticamente, já não dá. Assumir o Ministério da Economia, tinha que ter liquidado essa posição e ter internalizado esse dinheiro. Ponto final. A mesma coisa o Roberto Campos Neto. Ou então, ninguém obriga o Roberto Campos Neto a ser presidente do Banco Central. E aí ele vai ter offshore, porque pode. Ninguém obriga o Paulo Guedes a ser ministro da Economia. Ele vai ter offshore, pode. O que não pode é ser ministro da Economia, presidente do Banco Central e ter offshore. Aí não pode. E não é só o Código de Ética, também a Lei 12.813, que trata de conflito de interesses. Sancionado pela presidente Dilma. Está aí o Paulo Guedes o tempo todo dizendo que ele veio para consertar o Brasil, que o PT estragou, não é isso que ele fala o tempo todo? Está lá os incisos 2 e 3. Do artigo 5º da Lei 12.813. Leia o terceiro, mais eloquente. É vedado a esse funcionário, Bob Furuya, exercer, direto ou indiretamente, atividade que, em razão de sua natureza, seja incompatível com as atribuições do cargo ou emprego, considerando-se como tal, inclusive, atividade desenvolvida em áreas ou matérias correlatas. Então, não é que é só antiético. É ilegal também. Não é ilegal para mim, que não tenho. O Bob tem umas 3 ou 4 offshore. Bruno Capozzi, enfim. Opa. O Vólio Bene, então, tem umas 10. Não é ilegal. Para a gente não é ilegal. A gente pode. Mas a gente não exerce cargo público. Eu, o que quer que eu diga, eu não interfiro no preço do dólar. Ou interfiro? Ai, Reinaldo, suas opiniões são tão importantes que você... Ah, bom, pode ser. Né? Agora, decisões do Paulo Guedes, sim. Aí eles disseram, não, nós avisamos, tá tudo, a Receita sabe, a Comissão de Ética sabe. Não interessa, continua antiético. Mas é mais do que antiético, é ilegal. É ilegal. Está aqui a Lei 12.813. Querem que eu diga o quê? E aí, as coisas perversas. Porque as pessoas, quando são falastronas, ô Bob Furuya, quando elas falam demais, exercendo cargo público, ah, você também fala demais, eu não exerço cargo público. E eu faço análise. Como esquecer? Eu vou ter de ler. A entrevista de 12 de fevereiro de 2020, do glorioso Paulo Guedes, de que falamos aqui. À época, o dólar estava 4,35, e aí as pessoas diziam, meu Deus, mas está muito alto esse dólar. E o Paulo Guedes resolveu mostrar que a gente era burro, Bob Furuya. Não estava alto coisa nenhuma. O Brasil finalmente tinha se encontrado. Aí ele disse, o câmbio não está nervoso, o câmbio mudou. Não tem negócio de câmbio a 1,80. Todo mundo indo para a Disneylândia, empregada doméstica indo para a Disneylândia, uma festa danada. Peraí, vai passar ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, está cheio de praia bonita, vai para a Cachoeira do Itapimirim, vai conhecer onde o Roberto Carlos nasceu, vai passear no Brasil, vai conhecer o Brasil, está cheio de coisa bonita para ver. Primeiro só na cabeça do Paulo Guedes, empregada doméstica, ia para a Disneylândia. Agora, dois, ele está dizendo, espera aí, o mundo é dividido em pessoas que podem certas coisas e outras que não podem, o Bob Furuya. O que é? Está querendo dólar barato para quê? Dólar barato não é para você não, ô pé rapado, pé de chinelo. Dólar é com a gente. A época, porque ele tem esse dinheiro lá desde 2015, ninguém sabe se ele mexeu lá depois, botou mais ou não, porque ele não respondeu. Ele tinha 9,5 milhões de dólares. Se o dólar estivesse a 1,80, olha, Paulo Guedes, eu tenho de fazer essa conta, né, querido? Fazer o quê? Se o dólar estivesse a 1,80, sabe quanto dinheiro ele teria em reais, Bob Furuya? 17,1 milhões. Mas o dólar estava a 4,35. Sabe quanto dinheiro ele tinha, então, com o dólar lá nas alturas que ele estava defendendo? 41,325 milhões. Nossa. Muda bem, né?
Bastante.
O dólar fechou em alta hoje. Acho que fechou a 5,35. É isso?
5,44.
Alta 5,44? De
1,44%.
Ah, 5,44? Então, peraí, Paulo Guedes. Ô, Guedes, 5,44 é muito bom. Né? Porque fechou em alta de novo. 5,44
né?
vezes 9,5 milhões de dólares. Olha aqui, o Guedes tem hoje... 51 milhões 680 mil. 51 milhões 680 mil. Menos. 41 milhões 325. De quando o Guedes deu a declaração sobre as empregadas domésticas, faz um ano e oito meses, ele ganhou 10 milhões 355 mil com a variação cambial. E aí? É compatível? O senhor está no Ministério da Economia e ter 9,5 milhões no offshore? Ilegal é. Antiético é. Porque tem o código de ética. Mas é imoral também. Vem cá, ô Paulo Guedes, por que eu, com os meus parcos bens e meu parco dinheirinho, tenho de ficar submetido a legislação brasileira e aos desaires de sua política econômica, e você mesmo pega o seu dinheiro, põe lá fora para proteger de si mesmo. Porque quando você botou dinheiro lá fora, era coisa ainda do governo Dilma, não sei o quê, vou me proteger da Dilma. Mas agora você está se protegendo de si mesmo? É inaceitável. Não vem com essa história. Não é crime porque eu posso. A lei do conflito de interesses diz que você não pode, que o presidente do Banco Central não pode. Roberto Campos Neto, um pouco mais esperto, disse, depois que eu me tornei presidente do Banco Central, não mexi mais naquilo. O Guedes foi indagado. Mexeu naquilo, depois do ministro da Economia, ele não respondeu. E não adianta fazer de conta que não está acontecendo. Né? As bolsas hoje no mundo inteiro entraram em parafuso, caíram no Brasil, a bolsa caiu no Brasil também, o dólar subiu, sim, em razão do cenário internacional, mas também das instabilidades aqui. Tem mais uma coisa. Pois é, tem que falar tudo. Tem a nova lei do imposto de renda, Bob Furuya. A proposta, como está no artigo 51, prevê que você pode atualizar valor de mercado até 31 de, até o último dia útil de dezembro deste ano, os seus bens lá fora, corrige então, e se quiser internalizar, pode pagar só 6% de imposto. Sendo que hoje, a depender do caso, vai de 15% a 27%. E o Guedes concorda com essa mudança. Ô, ministro, há uma parcela no Brasil que acha que pode fazer qualquer coisa. Hã? Não pode. Vai ter de responder por isso. Infelizmente, eu sei, vai ter um monte de gente brava comigo. Olha, o Reinaldo querendo botar fogo no circo. Não, não quero. Mas tanto o senhor como o presidente do Banco Central deviam deixar o cargo. É bastante desmoralizante. Ou não é? Ou então me prova que é legal. Me prova que a Lei 12.813 não existe. Que o Código de Ética do Funcionalismo não existe. Que as suas ações aqui dentro não interferem no seu dinheiro lá fora. Que não está sujeito à legislação brasileira, sendo que o senhor é o cara que cuida, em última instância, da grana aqui. Não tem o que dizer. Né? Tá falado. O que as oposições querem? Vamos lá.
Deputados de oposição protocolaram hoje uma representação pedindo ao Ministério Público Federal que apure eventuais irregularidades praticadas pelo ministro da Economia e pelo presidente do Banco Central. Representação assinada pelo líder da oposição, deputado Alessandro Molon, PSB do Rio de Janeiro, pelo líder da minoria, o Marcelo Freixo, também PSB do Rio de Janeiro, e por parlamentares do PT, PDT, PSOL, Rede e PCdoB. Eles afirmam que o Paulo Guedes e o Roberto Campos Neto possuem informações privilegiadas, em razão do cargo ou função, o que pode facilitar os investimentos com empresas offshore, havendo claro conflito de interesse entre as posições pública e privada. O Senado também se mexeu, Reinaldo. O líder da oposição na casa, Randolfo Rodrigues, que é da Rede do Amapá, entrou com uma notícia crime no Supremo, pedindo a investigação dessas empresas do Guedes e do Campos Neto em paraísos fiscais. O Randolfo também vai apresentar um requerimento de convocação ao Senado do ministro e do presidente do Banco Central.
Olha, é claro que tem que fazer tudo isso, né? E eu insisto, ainda que você chegue à conclusão, a empresa em si pode não ter ilegalidade nenhuma. A empresa em si pode não ter ilegalidade nenhuma se Paulo Guedes não fosse ministro da Fazenda, da Economia. As empresas do Campos Neto podem não ter ilegalidade nenhuma se ele não fosse presidente do Banco Central. Só que um é ministro da Economia e o outro é presidente do Banco Central. E ambos estão agredindo a Lei 12.813. Não é preciso ter muita cuidade para perceber isso. Basta ler o texto. Eu estou lendo aqui. Ou o que está escrito aqui não está escrito aqui. Eu estou com a lei aqui. Estou com a lei aqui na minha tela. Estou com a lei aqui na minha tela. É proibido exercer direto ou indiretamente atividade que, em razão da natureza, de sua natureza, seja incompatível com as atribuições do cargo. Meu Deus do céu! Está claro. Mas não está muito claro, Bruno Capozzi, para o Procurador-Geral da República.
Não.
Não está muito claro. Ele tem algum problema. Ele acha que a imprensa, sabe como é, né? Eu não posso tomar decisões com base no que diz a imprensa.
Nas notícias.
Não, claro que não. Tome decisões com base no que diz a lei. Opa, vai lá.
O site Poder 360 questionou o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, sobre a offshore de Paulo Guedes. O PGR deu a seguinte resposta, Reinaldo, abre aspas. Trata-se de uma notícia que foi publicada pela imprensa. Com todo respeito à mídia, não podemos fazer investigações com base em notícias. O PGR fará como de praxe uma averiguação preliminar. Vamos ouvir algumas pessoas e requisitar documentos. Depois é que vamos fazer um juízo de valor, se é necessário pedir a abertura de um inquérito ao Supremo Tribunal Federal, que é o foro para quando há ministros de Estado citados. Mas tudo será dentro do devido processo legal. A primeira pessoa a ser ouvida será o ministro Paulo Guedes, que será oficiado e poderá, com tranquilidade, enviar todos os esclarecimentos. Podemos também oficiar órgãos de controle, mas não faremos nenhum juízo de valor antes disso.
Não, mas ninguém quer que faça juízo de valor, não. Agora, que tem uma lei, óbvio, já tem. Eu acho... Olha, o doutor Aras, eu vou dizer uma coisa. Presta atenção aqui. Louvo o seu cuidado. Louvo o seu cuidado. Eu acho também que não dá para ser atirando antes de investigar. Agora, nesse seu pronunciamento, há de cara uma coisa reativa. Se o senhor for procurar o crime da offshore em si, é provável que o senhor não vai encontrar. A questão é saber se há ou não conflito de interesse. E outra, né, doutor? Esse seu pé atrás com a imprensa, deixa eu dizer uma coisa, não se justifica, né? Porque mesmo essa questão preliminar, você vai fazer em razão da imprensa, não é? Ou não? Ou de moto próprio isso teria acontecido? Não é curioso que a Receita soubesse, que a Comissão de Ética soubesse e que ninguém tenha visto contradição com o Código de Ética do Funcionalismo e com a Lei 12.813? Tenha mais cuidado para falar com a imprensa, sobre a imprensa, né? Com alguma frequência a gente tem sido mais cuidadoso do que o Ministério Público. Olha aqui, não é raro, Bob Furui, eu já participei, é claro que eu saí de perto, porque eu não tenho paciência para isso, né? Mas, e eu posso ficar um pouco, como eu direi, Bob, irônico, né? E aí as pessoas falam que eu sou agressivo, o que é mentira, que eu sou um doce de coco. Mas eu tô cansado, às vezes, em algumas rodas de ricos, elite. Às vezes acontece, né? De eu estar presente. Começar. Como se reclama do povo brasileiro? Nossa! Se reclama muito do povo brasileiro. Povo mal educado. Povo que quer tudo de mão beijada. Povo que não se esforça. Né? Povo deseducado, grosseiro. Né? São pessoas que estão acostumadas a altas rodas. Eu tenho uma amiga que, marido é diplomata, não vou dizer o país, mas morou aí num país da América Central, que ela disse, é a pior elite do mundo aqui, falava de barbaridades que aconteciam. Não sei não. Sei não se é. Acho que a gente entra na competição. Do que é que eu tô falando?
Os documentos do Pandora Papers, Reinaldo, mostram que 66 dos maiores devedores brasileiros de impostos, cujas dívidas somam mais de 16 bilhões e meio de reais, eles mantêm offshores, com milhões de dólares depositados em paraísos fiscais. E um desses nomes, Reinaldo, é Ike Batista, um empresário que chegou a ser a pessoa mais rica do Brasil, tem hoje um débito de 3 bilhões e 800 milhões de reais inscrito na dívida ativa. E o nome dele está ligado a duas offshores, a Farcrest Investment e a Green Caritas Trust. Também aparecem na lista o empresário Cláudio Rossi Zampini, o cantor e influenciador Jonathan Couto de Souza, o empresário Gustavo Amaral Rossi e até o ex-deputado federal José Janene, que morreu em 2010. Ele aparece como o representante de duas offshores sediadas no Panamá.
Vejam lá no jornal Metrópolis, jornal eletrônico Metrópolis, cada vez mais importante, tem lá a lista. Né? A gente que deve aqui prefere deixar o dinheiro lá fora. Que fique claro, ganha aqui, deve aqui e põe lá fora para poder se preservar. Né? Não é ilegal, não é ilegal. Agora, existem coisas que não são ilegais, mas que são imorais. Existem coisas que não são ilegais, mas que são antiéticas. E que traduzem um pouco a face de estratos da sociedade brasileira que acham que esse povo não tem jeito. Né? Esse povo aí que gosta de Bolsa Família, que gosta de viver pendurado nas tetas do Estado, não é isso? Eles acham que o que prejudica o Brasil mesmo é pobre. A Prevent tem offshore, claro.
Os acionistas de 20 das maiores, das 500 maiores empresas que empregam no Brasil têm offshores em paraísos fiscais. Nessa lista está a Prevent Senior, Reinaldo. Os irmãos André, Eduardo e Fernando Parrilho são os donos de quatro offshores: a Shine, a Luna, a Hummingbird e a Grande. Juntas, totalizam quase 9 milhões de dólares em ativos. Em todos os casos, o dono da empresa é uma offshore localizada em São Cristóvão e Neves, país que também é um movimentado paraíso fiscal no Caribe. Na lista obtida pelo Pandora Papers, também aparecem o dono da Riachuelo, Flávio Rocha, os donos da Grendene, Pedro e Alexandre Grendene, o patriarca da família Menin, Rubens Menin, e os filhos dele, Menin, Rubens Menin, e os filhos dele, e o dono da Rede D'Or, Paulo Junqueira Mol. Todos eles afirmaram ter declarado às autoridades brasileiras que são proprietários de offshores.
Tudo legal, ninguém está dizendo que é ilegal. Mas aqui muitos patriotas que têm sempre estão cheios de ideias para o Brasil. Há aqui patriotas que têm ideias bastante duras sobre benefícios sociais para pobres. Mas estão mantendo dinheiro fora do país para pagar menos imposto. Ou não é para pagar menos imposto? Hein? Existem defensores ferrenhos aqui da reforma da Previdência. Precisamos desse Estado brasileiro. Sim. Vamos fazer as reformas. Mas que tal começar a viver segundo as convicções? Hein? Mais um patriota. Olha aí. Vai.
Os arquivos do Pandora Papers revelaram que o empresário bolsonarista Luciano Hang manteve por quase 20 anos uma empresa em um paraíso fiscal nas Ilhas Virgens Britânicas. E durante esse tempo todo, Reinaldo, ele não comunicou ao governo brasileiro sobre a existência dessa empresa, o que configura crime de sonegação fiscal. E ela tem um nome simpático, viu, Reinaldo? É a Abigail Worldwide. É por meio dela que o empresário faz os investimentos no Brasil e em outros países com uma vantagem que poucos têm. Ele paga pouco ou quase nada de impostos, né? Offshore só foi regularizado em 2016, graças a uma lei sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff. 2 anos depois de ser regularizado, em 2018, a Abigail tinha em conta 112 milhões e meio de dólares, o equivalente a 604 milhões de reais pela cotação atual do dólar.
É a lei que teve de internalização de ativos, né? Que se estabeleceu ali uma cota de pagamento e aí, então a internalização de ativos, ou então a admissão da existência do ativo pagando o imposto, né? Insisto, não tem jeito, né? Parecem personagens de Nelson Rodrigues, né? Das peças do Nelson Rodrigues. Os grandes moralistas das peças do Nelson Rodrigues, aqueles que são mais duros com a moralidade alheia, com os costumes alheios, os fiscais Bob Furuya alheio, né? Esses que se comportam como fiscais do alheio são verdadeiramente os pervertidos, né? E aqui a gente tem um pouco isso do ponto de vista social, né? Os grandes moralistas, aqueles realmente inconformados, né, com o Brasil e tal, estão lá, com dinheiro lá fora para pagar menos imposto. Tem outros empresários aí bolsonaristas, vai.
Os empresários bolsonaristas Otávio Facuri
Né?
e Marcos Belizia, investigados pelo Supremo no inquérito das fake news, também são donos de offshores nas Ilhas Virgens Britânicas. Facuri, presidente do PTB de São Paulo e alvo da CPI da Covid, também possui uma empresa sediada no Panamá, cujos ativos chegam a 3 milhões de dólares. Lembrando que uma das suspeitas investigadas pela CPI é que o dinheiro que financia as fake news no Brasil viriam de offshores. Em nota, Facuri disse que todas essas empresas estão dentro da lei. Já a Belizia não se...
Essa eu faço, deixa eu falar, eu faço questão.
Por favor.
Por favor. O Marcos Belizia é um militar. E ele é o fundador do grupo chamado Brasil Acima de Tudo.
Olha só.
E ele tem uma offshore.
Olha lá.
O Brasil é acima de tudo, mas na hora da grana,
aí não,
né? A gente põe lá fora, né? Ele é responsável por convocar manifestações a favor da candidatura de Bolsonaro na cidade de São Paulo durante a campanha eleitoral, que depois se fundiu com nas ruas da inoxidável Carla Zambelli. Né? Ah, outro que tem offshore, Marco Polo Del Nero. Lembra dele? Ah, então, também ele, através dos filhos. Enfim, é um espetáculo, né? É um verdadeiro espetáculo do crescimento do patrimônio desses patriotas. Não é mesmo? Pra gente encerrar, rapidinhas do Tio Rei, vai!
Grupo imobiliário chinês Evergrande suspendeu hoje as operações na Bolsa de Hong Kong sem apresentar um motivo. O movimento derrubou de novo as bolsas pelo mundo, além, claro, dos papers sobre os quais a gente está falando agora.
Isso, que também contribuíram.
Claro.
Boletim Focus.
Virou rotina, né, Reinaldo? O mercado financeiro piorou de novo as estimativas para a inflação deste ano e do ano que vem. As previsões para o indicador em 2021 passaram de 8,45% na semana passada para 8,51% agora. Foi a 26ª alta consecutiva. Para 2022, os economistas falam em inflação de 4,14%, 4,14%, 11ª alta seguida.
Eu encerro assim este bloco. Mas há aqueles para os quais nada disso faz diferença. Porque nas Ilhas Virgens Britânicas, a coisa é muito diferente, Bob Furuya. É outro ar, é outra coisa. Brasil acima de tudo. É isso aí. Muito bem. E depois de muito estresse, né? Que nós vimos aí, afinal de contas, o presidente Jair Bolsonaro, não tendo o que oferecer para os brasileiros, oferecia a proposta de golpe de Estado, né? E a questão que ele elegeu para ser ali, né, o seu bastião de resistência, era o voto eletrônico. Mas parece, Bob Furuya, que isso passou agora. O que foi que disse o Barroso hoje?
Presidente do TSE, ele afirmou hoje que a discussão sobre o voto impresso está encerrada, disse ele, aspas, para Roberto Barroso. Tenho a impressão de que depois que a Câmara votou, que o presidente do Senado disse que não reabriria a matéria e que o próprio presidente da República disse que confia no voto eletrônico, acho que finalmente esse defunto foi enterrado. Ele fez essa declaração, Reinaldo, durante coletiva de imprensa, após cerimônia de abertura do código-fonte das urnas eletrônicas.
Isso, essa abertura do código-fonte das urnas eletrônicas, desde sempre se falava que esse código-fonte é aberto, né? A ideia de que as eleições são realizadas secretamente, que ninguém tem o controle de nada. Bom, tudo isso, obviamente, era mentira e desde sempre se chamou atenção aqui, e todo jornalismo responsável chamou atenção para isso. Só alguns vagabundos que tentam se parecer com a imprensa investiram na falácia de que as urnas não são seguras, né? Vamos falar, Bruno Capozzi, um pouco mais de código-fonte, vai.
A cerimônia marcou o início do processo eleitoral de 2022. O código-fonte, Reinaldo, é um conjunto de linhas de programação de um software com as instruções para que o sistema funcione. A abertura permite a inspeção pela sociedade civil e Barroso também se referiu à entrevista concedida pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 23 de setembro à revista Veja, no qual afirmou que não vai melar a eleição do ano que vem, com as Forças Armadas participando. Ele falou o seguinte: com as Forças Armadas participando,
ele
você não tem...
Bolsonaro, isso. No caso, né? Isso.
Com as Forças Armadas participando, você não tem por que duvidar do voto eletrônico.
E o que foi que o Barroso disse sobre essa fala do presidente hoje?
Né? No tocante à posição do presidente Jair Bolsonaro, eu fico extremamente feliz que ele tenha se convencido de que não há problemas no voto eletrônico. Melhor assim, acho que a presença das Forças Armadas na Comissão de Transparência é boa e tão válida quanto a presença da Polícia Federal, a presença da Procuradoria-Geral da República. Ninguém é melhor nem pior do que ninguém, afirmou Barroso.
É, eu imagino que quando o Barroso começou a afirmação dele com no tocante a, ele estava fazendo, de algum modo, uma referência à expressão predileta de Bolsonaro, né? Que vive dizendo no tocante a alguma coisa, que é uma maneira de ele se referir àquilo que ele ligeiramente ouviu falar, não sabe o direito que é, então ele apenas faz um comentário no tocante a alguma coisa. É claro que quando Bolsonaro disse que a participação das Forças Armadas é que garante, então, a legalidade e a eficácia e a seriedade do voto eletrônico, é claro que isso foi apenas uma desculpa que Jair Bolsonaro encontrou para tirar o time dele de campo, para deixar de deslegitimar as eleições. Ele tinha que falar alguma coisa para o seu público, ele tinha que falar alguma coisa para os seus radicais. Então disse, não, queridos, as Forças Armadas estando lá, então é claro que aquilo é sinal de seriedade. E é claro que essa afirmação é uma estupidez, porque seria mais ou menos como dizer, Bob Furuya, as Forças Armadas estando no Ministério da Saúde é sinal de que então aquilo é prova de seriedade, de eficácia, de que tudo dará certo, não é mesmo? Não. A coisa é séria porque existe uma técnica por trás disso, né? E porque esse sistema é testado e comprovado, né? A prova de fraude, é isso aí. Estamos de volta, hoje vamos encerrar com Pink Floyd, essa semana vai ser Pink Floyd.
Aí sim.
Boa. Beleza, David Gilmour, Richard Wright, Roger Waters e o Syd Barrett, que, né, lá no comecinho participava também, mas depois ficou meio maluquete. Caiu fora, Nick Mason. Vamos falar das maravilhas de Pink Floyd. É isso aí. E os médicos da Prevent Senior?
Três médicos que trabalhavam na Prevent e que ajudaram a escrever o dossiê contra a operadora de saúde mostraram o rosto pela primeira vez, Reinaldo, ontem em entrevista à TV Globo, e eles narraram uma rotina de pressão. Eram pressionados a prescrever o chamado kit Covid, eram pressionados também a adiantar a alta de alguns pacientes a fim de diminuir custos e liberar leitos de UTI nos hospitais da empresa. Eles relataram isso. Jorge Jopert, Walter Corrêa e Andressa Jopert relataram ainda que chegavam a atender 60 pacientes em um plantão de 12 horas. Essa era a meta estipulada pela Prevent Senior. Na entrevista, eles contaram, por fim, que vivem atualmente uma rotina de medo, apreensão e insegurança após as denúncias contra a operadora se tornarem públicas.
Olha aqui, e a Prevent Senior já anunciou, que mandou para o Conselho Regional de Medicina, que tanto o Jorge Jopert quanto o Walter Corrêa prescreveram cloroquina para a família, para familiares, e tomaram eles próprios a cloroquina, a hidroxicloroquina. Na verdade, o kit, né? Usaram o kit e prescreveram o kit para a família. Psiu. Ei, close imaginário em mim. E daí? E daí? Isso muda a política oficial da empresa? Olha, eu insisto, acho que a Prevent Senior está indo para um caminho ruim. Está indo para um caminho ruim. Né? O fato deles terem usado para si mesmos, para os familiares, não quer dizer nada. Eu sei, vocês estão tentando dizer, eles usavam porque eles eram livres para usar. A questão é saber, havia ou não havia recomendação do plano e de sua rede de hospitais para usar? Havia. O kit era ou não era distribuído? Era. Inclusive de maneira preventiva. Entende? Isso é uma tática, vocês têm todo o direito de se defender, e eu tenho todo o direito e o dever de deixar claro que isso em si não anula nada. Por exemplo, isso não muda o fato de que atestados de óbito comprovadamente omitiram a Covid, né? Inclusive de algumas pessoas conhecidas. Mau caminho. Mas vocês são livres para continuar. Agenda da CPI.
Esses médicos da Prevent Senior que fizeram o dossiê devem ser ouvidos na próxima quinta-feira, Reinaldo. Antes disso, na quarta, está marcado o depoimento do diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Paulo Roberto Rebelo Filho. Ele será indagado exatamente sobre o caso Prevent. Os senadores querem saber se houve omissão da agência na fiscalização da operadora de saúde e também tem depoimento amanhã. A CPI recebe o sócio da VTC Log, Raimundo Nonato Brasil. A comissão apura irregularidades em contratos firmados entre a empresa e o Ministério da Saúde, além da suspeita do pagamento de propina a integrantes do governo, uma espécie de mensalinho na pasta.
Olha, esse negócio da Agência Nacional de Saúde Suplementar, e de imediato, quando veio o caso Prevent Senior a público, eu perguntei onde estava a ANS, houve uma espécie de transe no país e nos órgãos federais, inclusive aqueles de investigação, né, que nem é de investigação, de acompanhamento da eficiência de um serviço que é constitucionalmente regulado, em razão dessa pregação ensandecida que houve no país, né? E do fato, infelizmente, de que muita gente que deveria colocar a ciência acima da ideologia, colocou a ideologia acima da ciência. Então, nós ouvíamos falar que o kit Covid estava sendo distribuído pela Prevent Senior e já se sabia que não havia, à época, dizia, na ciência não tem nenhuma comprovação de que esse troço funcione. E depois de algum tempo, a ciência tem comprovação de que não funciona. E mesmo assim a coisa continuou. Então o problema já existia antes. O problema já existia antes. Isso de algum modo desmoraliza, infelizmente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Mas eu não quero acabar com ela, não. Eu quero que ela se refortaleça nas suas funções. E tem mais um plano.
O caso Prevent parece não ser único, Reinaldo. Médicos ligados ao plano de saúde Rapvida fizeram denúncias parecidas contra a operadora. Alguns deles, dos médicos, conversaram com os jornais O Globo e Folha de São Paulo. Disseram que eram obrigados a prescrever o kit Covid aos pacientes e imagens do sistema de registro médico da Rapvida mostram como ele conduzia os profissionais a receitar esses medicamentos ineficazes contra a doença. Em uma das telas, uma mensagem é destacada em vermelho. Está lá escrito: não deixe de prescrever. E o remédio era indicado tanto para casos leves e assintomáticos, como também para os casos graves. Em muitos casos, Reinaldo, ele era dado de graça, esses remédios. Médicos da operadora relataram ainda que eram apelidados de ofensores aqueles que se recusavam a adotar a cloroquina, a hidroxicloroquina. Procurada, a Rapvida informou em nota que, no melhor intuito de oferecer todas as possibilidades aos nossos usuários, houve uma adesão relevante da nossa rede ao kit Covid, mas que isso é coisa do passado e que há meses não se observa a prescrição dessa medicação nas nossas unidades.
É uma confissão, né? É uma confissão. Ou não? Vocês sabiam que não funcionava. Todos os estudos relevantes e sérios evidenciavam que não funcionava. Aliás, enquanto Mandetta, note-se, foi ministro da Saúde, não houve pressão nenhuma, ao contrário, ele dizia, não, eu não vou aderir a isso porque não há nenhuma prova de que funciona. Mas havia o presidente da República que virou o verdadeiro ministro da Saúde e que depois botou lá um boneco de mamulengo, corpulento, que logo na primeira semana resolveu criar o protocolo do uso desses remédios, que não foi assinado por nenhum médico. Olha aqui, existem, os médicos já gostaram muito de mim, hoje eu digo como categoria, hoje uma parcela não gosta. Fazem muito mal em não gostar, não porque eu deva ser gostado necessariamente, mas é porque é por maus motivos. Porque é por maus motivos. Ô louco, eu não quero saber, eu não quero saber o que você pensa, médico, eu não quero saber em quem você vota, eu não quero saber qual é a sua utopia de sociedade, não quero saber qual é o seu time, nada disso. Eu quero saber se você tem compromisso com aquilo que a ciência endossa ou não. Ou se em nome de uma ideologia você vai praticar o experimentalismo ensandecido sem qualquer protocolo. E essas pessoas que comandavam essas empresas sabiam que isso não existia e que isso não funcionava. Eu já disse aqui, eu tenho 3 médicos, basicamente, que cuidam de mim, que eu adoro, são meus amigos. Mas se ó, qualquer um deles falar assim, dá 3 pulinhos de manhã que você sara, ele vai continuar meu amigo, porque eu gosto de gente doida, mas não vai continuar meu médico. Vote em quem você quiser, mas não justifique veneno para as pessoas, porque aí você deixa de ser médico. E passa a ser um prosélito vulgar e rasga o próprio diploma. Tá bom assim? Ah, Queiroga, tomara que ele faça isso por muito tempo, isso que ele disse que vai fazer. Eu estou torcendo para que, inclusive, ele nem... eu acho que é o que ele já fazia, vai. Vai.
Dormir, né? O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, desembarcou hoje no Brasil, depois da quarentena de 2 semanas em Nova York. Chegou primeiro a São Paulo, depois seguiu para Brasília. Alguns jornalistas tentaram conversar com o ministro, mas ele tratou a imprensa bem mal. Não parou para responder as perguntas, nem olhou na cara dos repórteres. Indagado sobre qual seria a agenda dele nesta segunda-feira, Queiroga respondeu apenas que iria dormir.
Eu não vou pedir para o senhor não acordar, porque evidentemente fica parecendo que eu estou fazendo uma sugestão indecente. Ministro, fica dormindo em casa. Viu? Olha, fica dormindo, fica vendo aí, tem muita coisa boa para ver, né, nos canais de streaming, na TV. Fica, vai, divirta-se. Vai ver o seriado White Lotus, aliás, maravilhoso, viu, gente? Recomendo, White Lotus, vocês têm de ver, né? Ô, minha mulher, me diga depois, é da HBO, não lembro. Tem de ver White Lotus, divertidíssimo, né? Fica em casa dormindo. Aliás, os secretários de saúde estão torcendo para Vossa Excelência não voltar. O senhor já ouviu isso, né? Estão torcendo para o senhor não voltar. Não volta. O senhor é incompetente, comprovadamente incompetente. O senhor tem um caráter sabujo, submisso. Isso ficou evidente também mais de uma vez. E last not least, o senhor não dá muita sorte. Né? Isso aqui já é uma coisa meio imponderável, Balfurunha. Eu tenho de lembrar. Né? HBO. Minha mulher me disse que é HBO. Tá? White Lotus. Assista, não perca. Rapidinho, tem erro no certificado de vacinação? Rápido, rápido.
Apesar de estar previsto no protocolo nacional, pessoas que tomaram vacinas diferentes contra a Covid têm relatado dificuldades para emitir o certificado pelo aplicativo Connect SUS. Parte dos imunizados não está conseguindo obter o documento. Perdão.
Eu acho que o menino mantém o canal fechado, você não me ouve. O Bob, sabe por que tem dificuldade?
Por quê?
Porque o ministro da Saúde é incompetente. Dorme, vai dormir, como a gente diz em 2 corgos. O vai dormir em 2 corgos quer dizer também vai se, entendeu? Vai dormir.
Sim. Deu, né? Deu pra entender.
Rapidinhas do tio Rei, vai.
O número de crianças internadas por síndrome respiratória aguda grave em 8 meses deste ano já é maior do que em todo o ano passado, segundo dados da plataforma Infotracker da USP e da Unesp. Entre janeiro e agosto, mais de 89.800 crianças de 0 a 14 anos foram internadas em leitos de enfermaria ou de UTI, 17% a mais do que em 2020 inteiro.
Ficar atento, até porque tem esse negócio, ah, criança não pega, criança não sei o quê, não é verdade. É, Europa, reforço Pfizer.
A Agência de Medicamentos Europeia, a EMA, aprovou hoje a terceira dose da vacina da Pfizer contra a Covid para todos os adultos saudáveis, as pessoas a partir dos 18 anos. Reforço deve ser tomado 6 meses depois da segunda dose.
Muito bem, e nós vamos falar um pouquinho de política, vamos para o ato do sábado aí, porque é o seguinte, nós vamos dar uma rapidinha aqui, tá? Na Nacional, nos 4 minutos seguintes, que é no horário em que eu falo só para São Paulo, no rádio, mas nas redes sociais para todo mundo, eu vou fazer uma análise breve, mas importante, dos atos havidos no sábado e também desse negócio Ciro, PT, como é que tá esse negócio aí, e a esquerda tá unida, não tá, né? Vai ser bem interessante, eu garanto a você, né? Vai lá, rapidinho, vai.
A manifestação pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro no último sábado reuniu milhares de pessoas na Avenida Paulista, em São Paulo, também em várias cidades. O ato foi marcado por críticas ao governo, principalmente à economia, como a inflação e a alta da fome. Foi marcado também pela hostilidade de parte dos presentes.
A Ciro Gomes, né? E vocês se lembram, né, que eu disse aqui, aliás, eu deveria até ter selecionado um trechinho. Lembra, Bob, que eu falei que eu não apostava que ia ser um negócio assim gigantesco?
Sim.
E não foi. Por razões óbvias que eu vou retomar. E o Ciro disse que precisaria de uma trégua de Natal ali com o PT, e a Gleisi disse, estamos em trégua faz tempo. Então, nos 4 minutos, no horário de São Paulo, eu vou tratar desta questão política que é, sim, importante. É isso aí, vai lá. Muito bem. Olha aqui, vocês viram que as manifestações... de sábado não foram assim, aquela coisa esmagadora, né, em favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro. E eu havia cantado essa bola aqui na sexta-feira. Ficou evidente isso, eu não apostava que fosse ser assim mesmo, até porque, né, Bob Furuia, eu ponderei que muita gente nem tinha condição de ir aos protestos.
Uhum.
Né? Quando a gente vê a rejeição mais aguda ao governo Bolsonaro, está em certos estratos da população brasileira que nem comparecem a esses comícios, a essas manifestações. E aí nós vimos ali que se tentou fazer uma coisa ampla, tanto no terreno da esquerda, mas também com gente, partidos mais à direita, mais conservadores, o que acabou não acontecendo na prática. E tampouco houve uma manifestação verde e amarela, como se chegou a sugerir. Basicamente, as pessoas estavam ali com as cores... Estavam com vermelho, cores da esquerda, de grupos de esquerda. E aí nós vimos que o Ciro foi discursar e houve uma manifestação de protesto. Né? Olha, deixa eu dizer uma coisa. É claro que eu não endosso, eu acho uma tolice e eu defendo a frente ampla. E tenho defendido isso aqui desde sempre. Uma frente ampla que eu chamo antifascistoide. E depois que cada um vá cuidar da eleição. Agora, você não pode ambicionar também passar todas as horas do dia na militância política dando cacete no PT e no Bolsonaro, igualando os dois? Dizendo, são dois males combinados. E depois chegar numa manifestação basicamente de pessoas de esquerda e ser bem recebido. Porque no caso de Ciro, é bobagem que o Ciro seja de direita, isso é uma tolice. Mas peraí, o Ciro poderia estar sendo aplaudido ali pelos pedetistas. Ô Bob, mas onde eles estavam? Não, eu não estou sendo, veja... Eu não estou sendo irônico, mas você não pode ir numa manifestação que é basicamente convocada pelo PT e que reúne basicamente petista, depois de ter descido o pau no partido, achando que vai ser bem recebido. E o Ciro não é nenhum ingênuo, tanto é que ele um pouco entendeu isso. Daí quando ele fala de trégua. Há coisas curiosas. Veja, E eu estou falando isso aqui, olha, muito tonto. Ai, como o Reinaldo é petista, porque você é burro se você acha isso. Eu estou falando justamente das dificuldades de criar a terceira via, porque o conceito está errado. O, é Pedro Passos, né, o sócio da Natura. Vê só para mim, confirma o nome dele. Pedro Passos deu uma entrevista para o Globo. Disse assim, nós temos de romper a polarização entre o inaceitável, está no meu blog, entre Pedro o inaceitável...
Passos. Oi? É Pedro Passos, exato.
Entre o inaceitável e o indesejável. Ô Passos, quando você toma decisões empresariais, certamente você não chama isso de polarização. O polo oposto do inaceitável é o aceitável. Ô Bob, se em 2018 parte da elite brasileira tivesse feito essa distinção entre o inaceitável e o indesejável, não teriam apoiado o Jair Bolsonaro. Não. Poderiam ter dito, tá bom, vou votar no Haddad, embora seja indesejável. E aí eu acho curioso que digo assim, é, o PT na prática não quer o impeachment, aí fala, o bolso petismo. Tá, mas, escuta, quem botou gente na rua pelo impeachment foi o PT. Os tucanos foram para a rua pelo impeachment? De verdade? Os outros partidos foram para a rua pelo impeachment? Eu não entendi. O PT sozinho não faz impeachment. Aí, então, é... Eu falo isso porque se você quiser articular uma terceira via, tem que ter um diagnóstico correto. Agora, o diagnóstico continua aquele. Ah, tem de ter uma terceira, uma opção entre os extremos. Mas o Lula é extrema esquerda? O Bolsonaro é extrema direita. Mas o Lula é extrema esquerda? Ô, queridos, vamos voltar para o negócio de Covid, etc. aqui. Ô, Bob, quando o diagnóstico é errado, a chance do remédio ser errado também é grande, né? Entende? O diagnóstico está errado. E destaco. Basicamente, o tema que foi para a rua foi economia, hein? Superada a questão do golpe, economia. É isso aí. É um assunto local, Bob Furuya, mas não é muito local, não, porque é nacional.
Uhum, problema nacional.
Uhum. Né? Vai lá.
Responsável por abastecer mais de 7 milhões de pessoas na Grande São Paulo, o sistema Cantareira passa a operar no chamado estado de restrição. Com a falta de chuva nos últimos meses, o volume acumulado no reservatório é de 29,7%, o menor desde março de 2016. O ideal, segundo a ANA, a Agência Nacional de Águas, é que o sistema opere com 60% ou mais da capacidade. No estado, a crise hídrica já afeta a vida de mais de 2 milhões de pessoas. No interior, por exemplo, pelo menos 16 cidades adotaram medidas para evitar um colapso, como o racionamento ou o rodízio de água.
É, olha, deixando claro que em muitos lugares já existe o rodízio, tá? E não é só em São Paulo, não. Eu insisto, existe, o governo subestima a importância desse troço. O governo federal, sobretudo, e rapidinho, vamos falar do Nuvem de Poeira aí, o meu capó, o querido Capoz, aí você vamos. Junta tudo aí que a gente volta com o Pink Floyd, tá? Rapidinho,
tá Nuvem de Poeira. Vai deixar. Uma nova nuvem de poeira foi vista no interior de São Paulo, dessa vez na cidade de Catanduva. O registro foi feito ontem à tarde, durou cerca de 20 minutos, mas não deixou feridos. O fenômeno vem acontecendo em áreas secas e com baixa umidade. Na tarde da última sexta-feira, 4 pessoas morreram na passagem de mais uma tempestade de areia em Santo Antônio de Aracanguá, perto de Araçatuba. 3 pessoas faleceram tentando apagar um incêndio em uma fazenda. Já em Tupã, na região de Marília, um homem foi vítima de um desabamento durante os fortes ventos.
Porque essa nuvem de poeira, evidentemente, vem com fortes ventos que provocam consequências que acabam ferindo as pessoas. Né? É isso aí, voltaremos com o Pink Floyd, vai! Wish You Were Here, queria que você estivesse aqui, álbum de 1975, que o Pink Floyd, que o grupo fez em homenagem ao Syd Barrett, que pertencia ao grupo, mas saiu em 68 com problemas ali, graves na mistura de esquizofrenia, piorada pelo consumo de droga. era um sujeito genial, era o líder da banda, e teve de cair fora, e aí então se fez a música Shine On You Crazy Diamond, Brilhe Seu Diamante Maluco, né? Um pouco assim, que é uma música em homenagem a ele, uma música belíssima, e esta semana nós vamos de Pink Floyd. É isso aí, beijo, até amanhã.
Coisa na Band News FM.